Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim, trazendo de volta aquelas informações em relação aí, ou as consequências em relação aí à decisão da Justiça de suspender o uso de glifosato no Brasil, nesse momento bastante delicado para a safra brasileira. Hoje, a gente convidou o Dr. Flávio Zambroni. Dr. Flávio é toxicologista, referência no Brasil nos estudos sobre a utilização de glifosato, presidente do IBETOX, Instituto Brasileiro de Toxicologia, e também faz parte do GIPEC, o Grupo de Informação e Pesquisa sobre o Glifosato. Obviamente, muito estudo em cima dessa questão do glifosato, para a gente poder entender o que de fato é verdade ou não em relação ao que está sendo dito. Para complicar a situação, nesse final de semana saiu uma decisão da Justiça dos Estados Unidos condenando aí a dona do glifosato a pagar mais de R$1 bilhão a um americano que alegou ter tido câncer utilizando aí o glifosato. Já não bastasse, né, doutora, a decisão da Justiça brasileira aqui numa tentativa de suspender inicialmente o uso do glifosato no Brasil, essa decisão da Justiça americana acaba pesando ainda sobre a situação ou não? Tem muito exagero em cima do tema. Doutor Flávio Zambroni, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos. Certamente vai pesar, né, porque as notícias, elas reverberam, elas correm, né, com muita intensidade por todos os lados, principalmente notícias que trazem esse tipo de afirmação. Mas há uma discussão toda em cima dessas decisões judiciais que devem ser respeitadas, mas que nem sempre revelam o lado correto do parte técnica ou científica. E sempre há recursos, há uma série de outras alternativas que são utilizadas para tentar esclarecer e clarear as informações a respeito disso.
O senhor, que é um pesquisador, referências em relação aí ao uso do glifosato, qual é a sua avaliação, doutor?
O glifosato é um produto bastante seguro, né? Ele já é usado há mais de 40 anos. Existem inúmeros estudos realizados com o glifosato sobre a toxicidade, a segurança e o uso. Ele é registrado e utilizado em mais de 100 países. Ele foi aprovado pela EPA, pela EFSA. O EPA é o órgão americano que faz isso. A EFSA na Europa. O Canadá, Austrália, Japão. Nós podemos fazer uma relação enorme. E, inclusive, o Brasil pela Anvisa. Todos os dados indicam a baixa toxicidade e a ausência de problemas importantes com o glifosato, tanto do ponto de vista de intoxicações quanto de resíduos nos alimentos. O que há é uma discussão muito grande sobre o uso do glifosato. Ele é muito utilizado por ser, talvez, né, eficiente e por ser muito popular. E por isso sempre ele é alvo de críticas e alvo de questionamentos.
Mas ele tem algum fator cancerígeno nele que justifique toda essa polêmica, doutor Flávio?
Não. Todos os estudos indicam que ele não é um potencial causador de câncer. Ele foi reavaliado agora recentemente por essas autoridades e por um grupo de especialistas na área de câncer que confirmaram não haver esse potencial. E um instituto que colocou ele como um possível carcinogênico colocou no mesmo grupo, né, o salame, a salsicha, o café. Para eles, todos têm o mesmo potencial cancerígeno, que eles classificam em grupos de acordo com o potencial. Então é um dado extremamente frágil, incoerente e que não reflete a realidade. Eu citei aí algumas coisas que nós estamos no dia a dia utilizando e que é muito difícil de acreditar que são carcinogênicos e que possam causar danos tão importantes como os relatados.
E por que, então, na opinião do senhor, toda essa celeuma em relação à utilização, inclusive com essa decisão judicial que pode suspender o uso do glifosato, doutor Flávio?
As informações hoje, elas, como eu disse antes, elas se propagam muito rapidamente e acabam formando opiniões equivocadas. As pessoas têm acesso muito fácil e rápido às informações, isso é muito bom. Por outro lado, não estão adequadamente formadas para trabalhar ou para entender essas informações. No meu entender, há uma dificuldade muito grande nisso, porque além da questão das informações equivocadas, a gente tem um problema adicional, né, que são questões comerciais, interesses outros, que misturam todas essas questões, como organismos geneticamente modificados, a questão de produção de soja, a questão de orgânicos, e os ataques são feitos exatamente visando alguma outra coisa que não exatamente a saúde pública, a saúde relacionada com o uso do produto. Mas aspectos como esse de saúde e mesmo que frágeis ou não verdadeiros, têm um grande apelo, principalmente na grande mídia, e aparece com muita frequência. Então, uma das explicações para toda essa polêmica, essa celeuma que existe, é esse tipo de situação. Quer dizer, é utilizado, na realidade, as informações são utilizadas de uma maneira a trazer benefícios para outros que não aparecem nessa conversa.
Aquela velha história de que uma mentira repetida várias vezes acaba virando verdade, né, doutor Flávio?
Exatamente. E fazer associação de doenças, de possíveis doenças, com coisas que nós temos no dia a dia, nós estamos cansados de ver toda hora, né? Só pegarmos exemplos do café, já foi péssimo, já deveria ser banido, agora novamente foi colocado como uma ótima bebida que melhora a performance cerebral, e aí por diante. O ovo já foi regenerado, já era um vilão. Uhum. E se nós pegarmos os químicos, também é a mesma coisa. Sacarina era cancerígeno, hoje é utilizado pelos diabetes com segurança. E vamos por aí afora. Então, essas coisas mudam muito ao sabor dos interesses de quem está colocando isso na mesa.
Pois é. E recentemente também veio à tona uma pesquisa falando do aumento de intoxicação nos últimos anos do brasileiro, enfim, em função do uso de defensivos, não especificamente o glifosato, mas de defensivos agrícolas, também o glifosato. Como é que a gente pode entender essa pesquisa? Tem realmente aumentado o número de intoxicações?
Aparentemente não. Mas os dados são frágeis, né? Eles não permitem essa conclusão, como não permite a conclusão contrária, né? Mas as indicações que nós temos do sistema de saúde, do trabalho que é feito nos hospitais, eu trabalhei mais de 25 anos em hospital que atendia pacientes intoxicados e centro de intoxicação, fui dirigente, nós não temos esse aumento, né? Isso não é verificado, mas aquilo que nós falamos no início, confundem muito as coisas, confundem exposição, que é só o contato com a substância, com intoxicação, e é uma distância muito grande. Intoxicação é doença, e a exposição não leva a nenhuma doença. Confunde, além da exposição e da intoxicação, a contaminação, que é um outro processo, outra coisa. Então, infelizmente, no Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande de ter dados adequados para trazer esses números de forma consistente. Por outro lado, quando nós olhamos fora do Brasil, esses números não correspondem com a verdade. Se nós extrapolarmos números de outros locais para o Brasil, não é verdadeiro, né? Há uma série de afirmações sobre o número de intoxicações, mas que, quando nós vamos analisar mais detalhadamente com um critério científico adequado, nós observamos que os dados não revelam isso e são frágeis.
Como, por exemplo, houve a confusão em relação a suicídios também, né? A ingestão de produtos, no caso do glifosato, para suicídio, né, doutor Flávio? Que entra nessa questão toda aí como morte do produtor ou de quem utiliza o glifosato. E não é bem assim, né?
Não é bem assim. É, eu acho que a gente tem que separar em três grupos, né? O primeiro grupo é aqueles que aplicam, que trabalham, que são os trabalhadores com glifosato. E nós nunca vimos uma intoxicação nem grave, nem média, digamos assim, com glifosato esses anos todos, do aplicador. Algum ou outro relato de mal-estar, mas sempre relacionado com outras aplicações sem gravidade importante. Por outro lado, tem na outra ponta o consumidor, com os resíduos de glifosato que poderiam estar nos alimentos. Esse muito menos, né? Não há nenhum relato de intoxicação por glifosato de alguém que ingeriu ou comeu qualquer alimento que tivesse sido utilizado o produto. E no meio disso, há aí as pessoas que usam inadequadamente. Os acidentes, quer dizer, aqueles que deixam cair ou tomam um banho, entre aspas, né, de glifosato, usam inadequadamente, usam de forma equivocada. E, finalmente, o suicídio, que é um tema muito polêmico, que a gente prefere não tratar porque acaba sempre as pessoas entendendo equivocadamente e, às vezes, até usam as informações que a gente coloca sobre isso para fazer isso e tentar o suicídio. É um tema que a gente não prefere não tratar na grande mídia.
É verdade. Agora, tem como mudar isso? E aonde que estaria o problema? De repente, nas formas apresentadas dos levantamentos feitos, doutor Flávio?
Não, tem como mudar. Existe um processo que se chama toxicovigilância, que associado a um projeto educativo, ele tende a melhorar essa situação. Para a questão do suicídio, só deve ter acesso a esses produtos quem tem capacitação para isso, e ser um adulto e assim por diante. Então, um armário trancado, com chave, resolve. Tem um responsável. Por outro lado, a toxicovigilância, ela acompanha o produto depois que ele sai da empresa, é vendido, e como ele é utilizado, o que está acontecendo com ele. Isso traz informações importantes para você fazer atuações ou projetos específicos em um ou outro local onde você possa ter problemas adicionais, não só com glifosato, mas com qualquer substância, seja ela medicamento, seja ela um cosmético, um produto de limpeza e assim por diante. Então, a toxicovigilância ela é extremamente importante. Especificamente para o glifosato, nós estamos numa fase de discussão desse projeto e da toxicovigilância, exatamente para apresentar isso para as autoridades, a Anvisa, e o prazo que nós temos para concluir esse projeto e apresentar é no final do mês que vem, final de setembro. Então, nós estamos trabalhando, porque isso demanda identificar quais são os principais problemas, onde estão, e como coletar essas informações, o que não é muito fácil num país como o nosso.
Pois é. O Alessandro Leopoldino, de Canarana, aqui no Mato Grosso, ele está perguntando o seguinte: se proíbe-se o uso ou proíbe-se o registro de novas marcas comerciais? As duas coisas, né? A suspensão, a decisão da justiça, ela proíbe, inclusive, a aprovação de novas marcas comerciais com glifosato, não é isso, doutor?
Ela proibiu o registro de novas marcas e proibiu os produtos já registrados, suspendeu os registros, né?
Uhum.
Eu sei que há uma discussão toda em relação a isso, de medidas para que isso seja resolvido, da questão jurídica, porque não faz sentido isso. Não faz sentido você proibir um produto que está num processo de reavaliação, onde não houve nenhum dado importante que colocasse em risco a saúde de quem já usa isso e está usando há muitos anos. Mas a justiça tem o seu caminho, o caminho adequado, e isso é um outro assunto que não é da minha área. Do ponto de vista da área de segurança e toxicologia, o produto é seguro, não há nenhuma novidade que justificasse essa proibição.
Muito bem. Então, não tem motivos de preocupação, é isso que o senhor está frisando aqui para a gente, né?
Exatamente. A preocupação está na questão jurídica e não na questão saúde.
E talvez até ideológica da coisa, né? Vai saber, né, doutor Flávio?
Aí não dá para saber, mas certamente, aparentemente, tem uma questão ideológica junto com isso.
Muito bem. A Jéssica, de Espumoso, no Rio Grande do Sul, quem já tem o produto comprado para a safra não pode fazer a retirada da empresa? Bom, essa não é uma questão para o doutor Flávio responder. A gente vai, né, doutor Flávio, trazendo outras informações sobre essa questão jurídica de acesso aos produtos. O doutor Flávio está focado na questão da saúde, na questão da toxicidade aí ou não do produto do glifosato no Brasil. Ele está afirmando aqui para a gente que não tem problema a utilização, desde que, obviamente, seguida as regras, as regulamentações, enfim, o uso correto aí do glifosato. Não é isso, doutor Flávio?
Exatamente. O que está recomendado em rótulo e bula, né? Usar os equipamentos de segurança adequado, usar nas concentrações indicadas, da forma indicada e assim por diante. Mas eu, só fazendo um parênteses em cima disso, eu li a decisão, ela, de proibição, qualquer outra coisa, ela é a partir de 30 dias daquela data, que eu acredito que seja no final do mês. Então, aparentemente, hoje não há nenhuma proibição de compra, de venda e de uso. Simplesmente, novos registros estão paralisados e o que está lá está disponível. Mas isso é uma questão que você colocou que eu acho que precisaria ser esclarecida com o pessoal da área jurídica.
Muito bem. Dr. Flávio Zambroni, muito obrigado pela sua participação. É muito importante ouvir um especialista aí sobre o tema, até para evitar essa polêmica toda que se causou, né, em função da utilização e da suspensão do uso de glifosato. E num momento bastante crítico, viu, Dr. Flávio? Daqui a pouquinho começa a nossa safra e o glifosato é fundamental para a produção de grãos aqui no Brasil. Obrigado, viu?
Nada, boa tarde a todos.
Dr. Flávio Zambroni conversando com a gente direto dos Estados Unidos, toxicologista, referência no Brasil em relação aí às pesquisas sobre o uso do glifosato, presidente do IBTOX, o Instituto Brasileiro de Toxicologia, e também faz parte do GPEG, Grupo de Informação e Pesquisa sobre o Glifosato. Ele afirma, portanto, que não existe risco à saúde e que o glifosato não é cancerígeno, ou pelo menos a última pesquisa que apontou isso, coloca o glifosato na mesma condição de cancerígeno como o salame, a salsicha, enfim, outros alimentos, ou seja, de uma condição bastante baixa de possível aí, de possivelmente de gerar aí problemas com o câncer. Fica então a dica, mais um especialista que a gente aqui do Notícias Agrícolas está ouvindo para ajudar a subsidiar a essa discussão que é tão importante nesse momento crucial. Tomara que essa decisão judicial seja derrubada o quanto antes para dar tranquilidade aí para o produtor para a próxima safra. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.